DW. Jornal da Manhã.
Polícia de Moçambique detém suspeitos de integrar grupos armados em Cabo Delgado.
Já fizemos um trabalho com essas pessoas, constatamos que realmente essas pessoas pertencem àquele grupo. A atuação deles parte necessariamente, primeiro, de uma logística bem organizada, de indivíduos que estão instruídos, recebem dinheiro para abastecer a esses malfeitores.
Em Angola, a população do Kwanza Sul denuncia más condições de vida na capital da província.
Temos poucas empresas, poucas indústrias, por isso que tem muito índice de desempregados aqui no Sul.
E a Alemanha e França impõem medidas mais drásticas para conter a pandemia do novo coronavírus. São temas do Jornal da Manhã, comigo, Thiago Melo. Bom dia. A Polícia da República de Moçambique apresentou esta segunda-feira, no distrito de Mocimbo da Praia, 6 suspeitos de integrar grupos armados que têm aterrorizado a região norte e centro de Cabo Delgado desde 2017. Dos 6 detidos, alguns são confessos e outros negam seu envolvimento. Mas as autoridades dizem ter provas que reforçam a culpabilidade dos detidos. Mais detalhes com Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
É mais um trabalho das Forças de Defesa e Segurança no Teatro Operacional Norte, que culminou com a neutralização de 6 supostos insurgentes. O grupo é composto por colaboradores que supostamente garantiam a logística dos bandidos, que vem aterrorizando algumas aldeias do norte e centro da província de Cabo Delgado. Alguns deles são confessos. Antipira admitiu fazer parte do grupo dos atacantes desde o ano 2018, a convite de um indivíduo conhecido como Nsuku. Antipira tinha a função de receber dinheiro via sistema financeiro móvel e comprar suprimentos no distrito de Mocimbo da Praia para garantir a logística dos homens armados.
E ele me convidou através dos bens que ele tinha, dinheiro. E ele me falava sempre, vamos entrar no grupo, trabalharmos junto e também você vai ganhar. Entrei no grupo através dos bens que ele tem para eu também ter.
O trabalho de logística era feito com a ajuda do seu companheiro, identificado apenas com o nome de Dubaida. Este também é confesso.
O meu trabalho sobre eles me davam dinheiro para eu comprar lonas e capulanas. A entrega do material eu fazia sobre ir no mercado, comprar material. Dali, eles é que me falam o lugar onde eu deixar.
Mas nem todos os 6 capturados e apresentados à imprensa assumem o seu envolvimento. Um dos acusados disse aos jornalistas que foi detido por rezar numa mesquita supostamente frequentada por insurgentes. Os valores usados para a compra dos suprimentos da logística dos insurgentes, como alimentos, lonas, vestuário, entre outros, e também o pagamento dos colaboradores, eram transferidos através do Serviço Financeiro Móvel, vulgo M-Pesa, segundo relatou um dos detidos.
Apenas trabalho era de receber dinheiro, só receber dinheiro e entregar à própria pessoa que me mandava. Ele não mandava 150 mil ao mesmo tempo, porque a empresa não permite mandar 150 mil ao mesmo tempo. Hoje mandava 20, amanhã pode mandar 5, 19, levantava mesmo no agente.
O outro acusado, conhecido como Shud Abdallah, disse ter entrado em movimento através de um cunhado seu no distrito de Palma. A polícia diz não ter dúvidas de que se trata de fato de colaboradores dos malfeitores que assassinam populações e queimam aldeias, provocando também deslocação no norte do país.
Já fizemos um trabalho com essas pessoas, constatamos que realmente essas pessoas pertencem àquele grupo. A atuação deles parte necessariamente, primeiro, de uma logística bem organizada, de indivíduos que estão instruídos, recebem dinheiro para abastecer a esses malfeitores, quer em bens alimentares, quer em meios para que eles possam fazer as suas atividades.
Entretanto, numa parada das Forças de Defesa e Segurança no distrito de Mocimbo da Praia, o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, encorajou o combate à ação dos insurgentes em Cabo Delgado. Os residentes pedem o fim de ataques armados, pois, segundo eles, tudo mudou para o pior desde 5 de outubro de 2017, dia em que os primeiros ataques tiveram lugar em Mocimbo da Praia. Bernardino Rafael garantiu no encontro que manteve com os residentes da sede distrital de Mocimbo da Praia que a corporação não irá descansar antes de devolver a tranquilidade à região e pediu à população vigilância e denúncia. Delfim Anacleto, DW.
Como avalia o combate à violência armada em Cabo Delgado? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África desde cedo e já temos aqui algumas reações. Começamos por Arlindo Vaim, que comenta: O que está acontecendo em Cabo Delgado é muito estranho. Também estou a favor da prisão de malfeitores, mas o que acontece é que há peixes grandes, os cabeças, os senhores da guerra. Estes aliciam jovens, pobres, prometendo melhores condições de vida. Estes sim deveriam ser encarcerados, pois são o mal da sociedade. São como cancro que se espalha só com o objetivo de matar. Opinou este internauta e ouvinte de Maputo na nossa página Facebook DW Português para a África. Também no Facebook, Juliano Ajapi escreve: complicado, é difícil lutar contra alguém que nem sabe de onde é que vem. Foram algumas das mensagens que já chegaram nas redes sociais da DW África, mas você ainda pode participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Moçambique. Um ataque armado contra um caminhão de carga provocou ontem ferimentos graves numa adolescente na província de Sofala, centro do país. Segundo fontes citadas pela agência Lusa, o veículo foi alvejado no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à Estrada Nacional 1. Este é o terceiro ataque armado em 5 dias na mesma zona, provocando um total de 8 feridos. A missão do Fundo Monetário Internacional adiou a visita que faria a Maputo a esta altura. O adiamento deve-se à pandemia do novo coronavírus e o FMI ainda não sabe quando poderá remarcar a visita, mas avisou que vai continuar o trabalho junto do governo e avançando nas discussões por via remota, com vista a negociar a retoma de ajuda direta ao país. Entretanto, na África do Sul, registrou-se o primeiro caso de Covid-19 na província do Limpopo, que faz fronteira com Moçambique. Agora são 62 infectados com a doença em território sul-africano. No domingo, o governo anunciou medidas para conter o vírus, entre elas o fechamento parcial de alguns postos de fronteira. Ontem, as autoridades moçambicanas pediram para que os cidadãos não se dirijam a 3 postos fronteiriços do sul do país após o fecho dos serviços do lado sul-africano. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, as autoridades suspenderam o funcionamento de bares e discotecas como medida de prevenção ao novo coronavírus. Na semana passada, a Guiné-Bissau já havia suspendido eventos e atividades com aglomeração de pessoas. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca pediu na noite de ontem ponderação e inteligência às medidas que o país ainda deve adotar contra o novo coronavírus e disse que também será preciso firmeza na execução. No mesmo dia, o presidente do maior partido da oposição cabo-verdiana, o PICV, Janira Hopfa, pediu mobilização total do país contra a Covid-19. Ao mesmo tempo, em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho admitiu elevar as medidas restritivas contra o novo coronavírus. O país monitora pessoas em quarentena, mas ainda não há confirmação de nenhum caso. E em Angola, as autoridades sanitárias descartaram os 5 casos suspeitos de Covid-19 que aguardavam os resultados de exames no centro de quarentena em Luanda. Segundo informações do Jornal de Angola, com esta confirmação, o país mantém-se sem nenhum caso do novo coronavírus. Ainda em Angola, o presidente João Lourenço exonerou ontem a ministra da Educação, Ana Paula Elias, e o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Faria Maiato. Na pasta da Educação entra Luísa Grilo e na Segurança Social, Antônio Paulo. A justificação para as substituições é apenas de conveniência de serviço, informou a Casa Civil da Presidência Angolana.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Angola. Os habitantes da cidade do Sumbi, capital da província do Kwanza Sul, queixam-se de quase tudo, desde a falta de emprego a estradas esburacadas. O governo promete dar resposta urgente. Manuel Luamba.
A cidade do Sumbi é a capital do Kwanza Sul. Com mais de 3 mil habitantes, é o município mais populoso dos 12 que compõem a província localizada na região central do país. Conhecida por Novo Redondo até 1975, Sumbi é hoje conhecido da cidade da poeira e dos mil problemas. Logo à entrada da cidade, encravada entre relevos e montanhas, observa-se as casas construídas em zonas de risco e infraestruturas predominantemente da arquitetura colonial. É o caso da Igreja da Sé Catedral, localizada na marginal da cidade. Os populares que vivem em zona de risco têm noção do perigo, sobretudo quando chove, mas nada podem fazer.
Eu já nasci aqui, já cresci aqui, no calor, nessa elevação toda. Há um perigo, mas no tempo chuvoso. A casa que desabam é mais por baixo do que de cima, porque a água vai escorrendo para cima e para baixo.
No interior da cidade, é visível o contraste entre as casas de lata e as habitações da sociedade colonial. As estradas não estão católicas, desabafa um motoqueiro que exerce a atividade há 4 anos.
As estradas estão cheias de buraco, não favorece o nosso trabalho, requer mesmo reconstrução das estradas.
Por causa da poeira, apenas as roupas coloridas oferecem um pouco de conforto aos cidadinos, revela outro cidadão também na condição de anonimato.
Sim, com a roupa branca aqui você já não usa. Aqui mais é mais para roupa assim, de cor assim, azul, preta, e uma cor assim, amarela. Não.
As estradas esburacadas e a poeira observam-se quer na cidade como na periferia do Sumb, mas se observa também homens e máquinas na requalificação da urbe. Para além destes problemas, os habitantes, fundamentalmente jovens, também se queixam da falta de emprego. Dados publicados em 2016 indicam que o índice de desemprego na província do Kwanza Sul e Benguela situava-se nos 14%. Porém, este cidadão que exerce a atividade de mototáxi questiona os dados.
Temos poucas empresas, poucas indústrias, por isso que tem muito índice de desempregados aqui no Sumbi.
A Igreja Católica nota esforço para melhoramento das condições sociais das populações, contudo, pede mais. Fernando Francisco, o vigário da Diocese do Sumbi.
A apreciação feita no Sumbi é a mesma feita no Cunene, a mesma feita em Luanda. Se nós notarmos esforço da parte daqueles que governam, mas nós precisamos o melhor. Já estamos em grau, não é? Atingimos a maturidade para vivermos uma felicidade plena. Não digo plena, mas uma felicidade. E os crentes têm a obrigação de trabalharem, de colaborarem com os políticos para, de fato, a nossa cidade do Sumbi seja melhor.
Os problemas do município são do conhecimento das autoridades governamentais locais. Fonseca Rafael António, administrador adjunto do Sumbi para a área política, social e das comunidades, diz que estes dilemas têm os dias contados.
Nós estamos ao corrente dos problemas que o nosso município vive. A nossa cidade encontra-se nessa altura em obra de requalificação, de modo que futuramente teremos uma cidade, obviamente, que permitirá que as pessoas sintam-se à vontade.
Também se sentirão à vontade os populares que vivem em zonas de risco, porque, segundo o administrador adjunto, há em curso a construção de habitações para o seu realojamento. O cadastramento já foi feito.
No final do ano, no segundo semestre de 2020, essas pessoas que se encontram em zona de risco terão a oportunidade de cada um deles estar numa casa de melhores condições e também de fácil acesso.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, do centro da Europa, para si.
A Alemanha anunciou esta segunda-feira o encerramento dos estabelecimentos comerciais não essenciais e proibiu viagens dentro e fora do país como forma de evitar a proliferação do novo coronavírus, causador da Covid-19. Também a França reforçou o combate à pandemia ao restringir a circulação de pessoas a partir desta terça-feira. Em Berlim, a chanceler Angela Merkel informou que a decisão de fechar parcialmente o comércio e espaços de convívio por tempo indeterminado foi acordada junto com os governos estaduais. A medida visa conter o novo coronavírus, que já registra mais de 7 mil casos no país, com 17 mortes, segundo o balanço divulgado esta segunda-feira. O nosso país nunca assistiu a essas medidas e é claro que são severas, mas atualmente são necessárias para reduzir o número de contatos sociais e, portanto, o número de infecções e casos graves, a fim de garantir que o nosso sistema de saúde seja capaz de lidar com o surto. A medida anunciada por Merkel implica o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, exceto supermercados, farmácias e outros que vendam produtos e serviços de primeira necessidade, bem como bancos, estações de serviço e centros de saúde. Restaurantes mantêm-se abertos, mas apenas até as 18 horas. Centros comerciais, bares, discotecas, salas de espetáculos e museus vão também encerrar, assim como os bordéis. Ginásios e áreas de recreio para crianças também deverão encerrar e estão proibidas as reuniões de associações, clubes desportivos e escolas de música, assim como atos religiosos em igrejas, mesquitas ou sinagogas. Também viagens dentro e fora do país estão proibidas. Na semana passada, o governo alemão já havia anunciado o encerramento de escolas e universidades, que começou a ser cumprido na segunda-feira. Entretanto, a França anunciou medidas mais drásticas contra a pandemia do novo coronavírus, e a partir desta terça-feira o país deverá seguir por 15 dias uma rigorosa restrição de circulação. Segundo o presidente Emmanuel Macron, os franceses poderão deixar as suas casas somente para ir ao trabalho, se não for possível trabalhar de casa, e ir ao supermercado. Viagens só se forem estritamente necessárias. Para garantir o cumprimento da medida, o governo francês vai manter nas ruas mais de 100 mil polícias. Os agentes poderão impor multas de até 135 euros aos cidadãos que não respeitarem o confinamento. Macron admitiu que as medidas são drásticas, mas necessárias para conter o vírus. Os esforços que estou a pedir, sei que são novos, mas as circunstâncias obrigam-nos a fazê-lo. Estamos numa guerra de saúde. Não estamos a lutar contra outro exército nem contra a nossa própria nação. Mas o inimigo está aqui, invisível, e está a avançar e requer uma mobilização geral. Nesta segunda-feira, a França registrou mais de 5.300 casos da Covid-19 e 127 mortes. O país também fechará as fronteiras para os estrangeiros, mesma medida anunciada por vários outros países da União Europeia, incluindo Alemanha e Espanha. O encerramento das fronteiras da União Europeia por 30 dias também pode entrar em vigor se a proposta for aprovada esta terça-feira num debate que deve reunir líderes do bloco através de uma videoconferência. Também esta terça-feira, o Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa organiza uma reunião online sobre o surto de Covid-19. Em debate estarão as medidas de saúde pública já tomadas pelos países para responder à pandemia. A OMS classificou na segunda-feira a pandemia de Covid-19 como a maior crise sanitária global do nosso tempo e apelou para que sejam realizados testes a todos os casos suspeitos.
DW Notícias.
O governo da Guiné-Conakry anunciou que a missão de chefes de Estado da CDAO foi adiada sem nova data. A missão deveria chegar a Conakry hoje, após poucos dias do contestado referendo sobre a Constituição do país. E voltamos a falar sobre a pandemia do coronavírus. Em África, mais países registraram casos da Covid-19 e adotaram medidas preventivas. O Burkina Faso registrou na segunda-feira 5 novos casos, e que elevou para 20 o número de infectados no país. A Costa do Marfim anunciou o encerramento da fronteira por 15 dias a todos os viajantes estrangeiros de países com mais de 100 casos. O Chad, que até agora não registrou infecções, anunciou o fecho dos aeroportos a partir da meia-noite de sexta-feira. E o Senegal vai suspender as ligações aéreas com Portugal e mais 4 países europeus. Até agora, 30 países africanos registraram um total de 374 casos da Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar sobre a detenção de 6 suspeitos de integrar grupos armados em Cabo Delgado. Por isso, perguntamos como avalia o combate à violência armada naquela província. Retomamos a questão com o comentário de Magnus Cebola na nossa página no Facebook. Este internauta de Quelimane diz: temos que reconhecer o empenho abnegado que a polícia de Moçambique tem exercido para neutralizar os insurgentes que aterrorizam a população de Cabo Delgado. Mas também fica um pouco difícil para a polícia trabalhar com gente que não dá as caras. Por seu turno, Cris Lino, também no Facebook, questiona qual trabalho é que este... que a polícia está a fazer. Estamos a falar de ataques armados que estão a acontecer há tempos e com mais de 200 mortos. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: A avaliação que faço é negativa. Na opinião deste internauta, o governo moçambicano deve assumir todas as responsabilidades no caso e tem de ser mais proativo neste combate. Foram alguns dos comentários que chegaram. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um bom dia.